Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Mais uma edição da Banda Larga aqui na Rádio Universitária do Algarve. Convidado de hoje, professor Vítor Lopes, esteja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre infraestruturas de telecomunicações em edifícios. O que quer dizer isto?
Infraestruturas de telecomunicações em edifícios, portanto, não é nada mais que uma rede de condutas e de cabelagem para as telecomunicações no edifício. Assim ficam os edifícios preparados para a ligação à rede pública de telecomunicações.
Ou seja, fica logo, é algo que fica garantido logo na construção do edifício,
exatamente,
não é?
Exatamente. Portanto, isto é obrigatório por lei. Colocar, por exemplo, a cabelagem e as infraestruturas para dados, TV e telefones. Há outras infraestruturas como a CCTV ou a videoportaria, mas estes não são por lei, não são obrigados.
E já agora, este tipo de obrigação já existe há muito tempo?
Portanto, já existe desde 2004... embora agora seja, estejamos na segunda versão, desde 2004 que é obrigatório a existência dessas duas infraestruturas em pares de cobre e em cabo coaxial. A partir de 2010, portanto, foi obrigatório também a introdução de fibra óptica.
Ah, agora já temos fibra óptica, já é obrigatório.
Já é obrigatório a fibra óptica nos edifícios.
Ou seja, digamos que é um verdadeiro upgrade também destas questões. Já agora, isto, acredito eu, tem de obter algumas normas, há manuais, ou seja o que for, isto...
Sim, portanto, existiram e não existe, portanto, o ITA da primeira versão saiu um decreto-lei no ano de 2000, portanto, que vê obrigar os edifícios novos a ter, portanto, as infraestruturas em pares de cobre e em cabo coaxial. Em 2009, mais ou menos, a grande alteração que existiu já em 2000 foi a introdução de, portanto, entidades certificadoras, em que a entidade certificadora certificava portanto, a instalação e não o projeto. Em 2009, com o novo decreto-lei, portanto, veio abolir as entidades certificadoras, mas criou as entidades formadoras, portanto, para dar formação aos técnicos de telecomunicações.
Ou seja, deixou de se certificar, mas apenas dar formação?
Exatamente, portanto, nesta altura, os projetistas e instaladores são responsáveis pelas obras. Portanto, não existe entidades certificadoras, só formadoras.
E que entidades formadoras são essas?
O decreto-lei diz que qualquer entidade pode ser uma entidade formadora, não quer dizer que seja obrigatoriamente uma universidade ou politécnico, portanto, desde que tenha o pessoal adequado e as instalações adequadas, qualquer entidade pode ser uma entidade formadora.
Ou seja, por exemplo, a universidade tem todo o interesse em que isso aconteça, ou seja, em que seja uma entidade formadora?
Exatamente. Portanto, eu acho que as universidades politécnicas são, por excelência, entidades formadoras. No entanto, fomos, digamos, as universidades e tanto os politécnicos foram apanhados assim um bocado, digamos, a meio do caminho, porque essas introduções pela ANACOM e pelas ordens foram criadas, digamos, a meio do ano letivo e não foi, digamos, as universidades não tiveram a capacidade de acompanhar o sistema.
Mas deverão ser entidades formadoras?
Exatamente,
por excelência, não?
Exatamente. Por exemplo, estou-me particularmente a referir ao ISEI, o Instituto Superior de Engenharia, e o Departamento de Eletrotecnia, em que desde 2006 existe a cadeira de infraestruturas de telecomunicações, em que os nossos alunos ficam aptos para projetar projetos ITED. Nesta altura, e através das novas obrigações da ANACOM, os nossos alunos têm que tirar ainda uma formação, porque nesta altura não existe, digamos, um laboratório acreditado pela ANACOM, que nesta altura ainda não existe, mas brevemente essa parte será retificada.
Ou seja, isso será, digamos que, uma mais-valia para o Instituto.
Exatamente, ou seja, os alunos saem, portanto, diretamente para o mundo de trabalho.
E para além de serem os alunos, também depois pode haver alunos, mas externos,
sim,
portanto, que acabam de fazer só formação, não é?
Exatamente, mas para já, essa parte, essa é outra história.
Ok, então, pelo que percebo também as universidades e politécnicos deveriam então dar esta formação. Para acabar, se eu for construir uma moradia para mim, isso aconteceu. No entanto, por exemplo, tenho telemóvel, não quero ter televisão em casa, tenho de fazer no mesmo projeto?
Exatamente, portanto, mesmo que não queira fazer, não queira ter TV nem e tem telemóvel, não precisa de telefone, o que a lei exige é que todos os edifícios novos tenham as infraestruturas, não é? Isto acontece porque mais tarde quer vender, por exemplo, a moradia e depois o novo proprietário, ou seja, não tinha acesso às novas infraestruturas. Portanto, por lei, é sempre obrigado a ter as infraestruturas de telecomunicações.
E já agora, isto é futurologia. Passámos do projeto que era o Rito, não é? Para o ITED, o mesmo ITED já teve aqui duas atualizações. Por vir, eventualmente, porque passámos dos fios de cobre, não mais, para o óptico, haverá aqui, eventualmente...
Mais alterações?
Sim, de futuro, quer dizer, só...
Logicamente que estas telecomunicações não acabaram hoje. Portanto, provavelmente isto vai haver alterações. Também é verdade que o manual não está 100% feito, ou seja, correto, né? Existem sempre pequenos problemas.
Ajustes,
também,
não é?
Vão ter que ser ajustados, não é?
Portanto, mais cedo ou mais tarde também vai haver esse ajuste, mas de qualquer das maneiras, se calhar, ao chegarmos à fibra óptica, digamos que ainda vai durar aqui muito tempo, não é?
Exatamente.
Vítor Alves, muito obrigado por ter passado precisamente por esta banda larga e dar-nos a conhecer um bocadinho mais sobre estas infraestruturas de telecomunicações em edifícios, ainda por cima, porque é algo que é obrigatório, mesmo que não queiram, e foi assim mais, digamos que é um serviço público aqui no Instituto Superior de Engenharia na rua todas as semanas. Por isso estamos de volta na próxima semana.
Banda larga. Energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda larga. Em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.